Começou o Ramadão, mês sagrado do Islão. Os muçulmanos acreditam neste tempo de renovação de fé e cumprem o jejum com um sentido de valorização. Na religião islâmica, este foi o mês em que o arcanjo Gabriel desceu dos céus com a palavra de Alá. Essa palavra, o Alcorão, foi revelada a Maomé, o profeta do islamismo. Os muçulmanos acreditam que Deus é só um e usou profetas para revelar escrituras aos homens. A revelação dada a Moisés foi a Torá, a Davi foram dados os Salmos e a Jesus o Evangelho. Deus foi revelando a sua mensagem em escrituras cada vez mais abrangentes que culminaram com o Alcorão, o derradeiro livro revelado a Maomé, numa religião que se assume aberta a todos, independentemente da raça, idade, género ou crenças prévias. Em Barcelos já existe uma comunidade significativa de muçulmanos, segue a sua vida de acordo com a crença, quer seja em casa, na escola ou no local de trabalho. Braga é a cidade mais próxima para visitar uma mesquita. Isso mesmo partilhou connosco Yahya Jimó, ou entre amigos, conhecido por Moisés, que veio à rádio com os filhos Khalid e Marian. Moisés deixou a Nigéria, de onde é nativo, e foi para a Alemanha, onde conheceu a portuguesa que decidiu converter-se para casar com este homem muçulmano. Decidiram então vir para Portugal em 1998 e para Barcelos no ano 2000.
Convertiu-se porque a religião é igual, na minha vista. Chama-se religião de Abraão, que é o pai de fé em tudo religião, que é judaísmo, cristianismo e islã. Então, ela viu que é igual, para ser a nossa vida mais fácil, e ela convertiu.
Existe alguma cerimónia específica?
Não, é só declaração de fé, que é acredito que há só um Deus, que Maomé é profeta de Deus, é só isso.
Moisés já trabalhou numa empresa de segurança, agora trabalha numa cerâmica em Areias de São Vicente. E explica-nos o que é o Ramadão, muito para além do jejum.
O Ramadão é voltar ao início de tranquilidade, de ver bom para a humanidade toda. Muitas vezes, quando nós paramos de comer e nós temos aquele fome na barriga e tem ali comida, mas não pode comer, ou não deve comer, pode comer, mas não deve comer, e a gente reflete nas pessoas que não tem nada. E os colegas estão a comer, mas tu não pode. Quer dizer, aquele é voltar ao início, como que nós era. Quer dizer, quando nós nascemos, não precisamos de nada, só queremos comer, não é? Pronto, agora temos comida e nós não podemos comer por causa de dar o que é comida, o que é Deus está a dar a nós.
Tem de fazer esse jejum durante o dia de sol? Desde que nasce até se pôr?
Até pôr, sim. A ser de sol e a pôr sol.
O Ramadão só começa a partir de que idade?
As crianças, quando eles ganhar juízo, não é? Com 14 anos ou 15 anos, eles vão escolher o caminho deles.
Portanto, não é imposto cada
não,
um?
Não. Porque na religião islâmica não pode impor nada a ninguém. Ninguém. Seja os filhos, ensina. E depois eles vão ao caminho dele, seja cristianismo, seja judaísmo, mas nós preferimos que seja muçulmano, não é? Mas vamos explicando, mas depois ele segue a vida dele.
Cada um segue o seu caminho. Esse jejum que começa ao nascer do sol, que significa que podem comer antes, por exemplo, acordar às 4 ou 5 da manhã para comer?
Sim, é isso, é tradição. É tradição. Acordamos lá para as 4, fizemos algumas orações, lá para as 5 a gente come até 6 horas. Se começa hoje, era até 6, não é? Começamos às 7 e acabamos às 7:30, às 7 horas da noite.
Novamente com uma oração e só depois que escurece é que podem comer novamente.
Sim. Como acabamos com... Vamos comer rápido, né? Uma laranja ou qualquer coisa para... Depois vamos rezar e depois rezo, comemos bem. Depois dessa comida vamos fazer outra oração que é mais comprida dos 14 orações.
Essa é uma outra vertente do Ramadão. Para além do jejum, as orações têm que ser com maior frequência.
Sim. Sim, é como quem está a fazer negócio, não é? Na nossa maneira de ver. Se você ontem vende laranja a 1 euro, não é? um cara laranja. No Ramadão, mesmo laranja, vale 30 euros. No Ramadão, cada oração vale 30 vezes mais.
E como é que consegue conciliar esses momentos da oração com o seu trabalho? Porque continua a trabalhar durante o dia inteiro, cumpre com o seu horário de trabalho na fábrica. Como é que consegue conciliar?
Não é fácil, mas como que a gente sabe o que vai ganhar, não é? Seja cansado ou não cansado, o ganho está na cabeça. Vai lá, vai se esforçar.
No seu local de trabalho, também para orar?
Sim, porque nós temos a hora de almoço, que é a partir de meio-dia até 1:30. Então, essa hora dá para fazer.
E os seus colegas respeitam-no, conhecem e respeitam?
Sim, respeitam muito. São muito amigos, né? Nessa altura. Ano passado fiz lá. Já estão habituados.
Já estão mais habituados. E não querem saber mais sobre a sua religião? Questionam-lhe, fazem-lhe perguntas?
De vez em quando. Mas não são muito curiosos assim, não.
Não.
Não são.
Já falamos aqui no jejum, falamos na oração. Existe a parte da caridade, ou seja, o preocupar com o fazer o bem, não é?
Essa caridade chama-se zakat. Zakat é para Deus que não tem muito, as pessoas que precisam. E nós fizemos isso durante o Ramadão. Tentar, mesmo que tenha fome, tentar ser simpático, sim, para as pessoas, sim. É tudo, um sorriso, é tipo quem está a dar comida às pessoas. A minha religião diz isso.
O Ramadão são 29 a 30 dias?
29 ou 30 dias, sim.
Nunca é numa data certa, porquê?
Porque nós contamos a lua. Então, a lua pode aparecer sim ou não, não é? Ponto. Depende. Nós começamos a cantar quando a lua nasce. Quando a lua nasce, é o primeiro dia. Então, aqui podem não ver, não é? É por isso que é 29. Ali eles vejam, é 30.
E no fim desses 29, 30 dias, o que acontece?
Depois disso é uma festa grande. É uma festa grande que nós matamos ovelha, tipo Abraão. Você lembra disso na Bíblia? Abraão matou uma ovelha. Não sei se você lembra essa história. O Abraão era 90 e tal anos e não tem filho. E ele pede a Deus que, se Deus deu-lhe um filho, ele vai sacrificar esse filho a Deus. Então, Deus deu-lhe um filho. Então, depois desse filho, nasceu, já tem para aí 3 anos. Deus perguntou, então, tua promessa? E ele, tá bom, vou fazer. Então, ele foi lá para fazer, sacrificar o filho. E Deus apresentou-lhe uma ovelha. Porque Deus não precisa do filho dele, nem ovelha, mas só aquele troca, porque é uma festa grande que nós... É essa história de ovelha, de matar ovelha durante o fim de Ramadão. É uma festa.
Uma festa que fazem em família, convidam amigos. Como é que costuma fazer, no vosso caso?
É só nós. É só nós, porque pode ser um dia de trabalho aqui. Que nós temos não estamos num país muçulmano, não é? É muita gente a trabalhar. É só nós, vamos acordar de manhã, vamos à mesquita, rezamos logo de manhã e comemos lá na mesquita. Junto. Depois viemos para casa, voltamos para o trabalho, acabou.
A fé, a oração, o jejum, a peregrinação a Meca. É algo que também é um desejo para vocês, não é?
É um desejo, também é uma obrigação. Se tem capacidade financeiramente, sim, é uma obrigação. Temos que fazer. É para ir para 5 mil euros agora.
Nunca foi?
Não, nunca fui, não. Mas eu quero ir.
E o que é que simboliza isso?
Esse é para nós lembrar que um dia vamos morrer. E depois de morte, vamos esperar para o julgamento. Então, esse dia parece um dia de julgamento para nós. É muito importante. Muito, muito, muito importante. É como o amigo do meu filho a perguntar, qual é o objetivo da vida? Nesse dia, o objetivo da vida é mais pronunciado. Naquela cena toda. Não é só visitar como turista. Há coisas que nós temos lá a fazer. Por exemplo, uma das coisas que nós temos lá a fazer é... Nós acreditamos que o filho que foi para sacrificar era Ismael. Quando são duas mulheres, não é? Que é Sara e Hagar, que são mulheres de Abraão. Os dois já têm filho agora. Sara tem um filho que é Ismael. E Hagar, não, que é Isaac. Hagar, que é a mulher mais nova, tem outro filho que é Ismael. Então Sara chegou em casa e disse: eu não quero essa mulher em casa. Manda ela e filho fora. Então Abraão perguntou a Deus: a minha mulher diz isso? Deus diz assim: cega, o que é que a tua mulher manda? Então ele pegou na Hagar e filho Ismael e levou para o deserto, sem dizer nada. E quando chegaram lá, e Hagar perguntou: o que é que nós estamos aqui a fazer? E ele não respondeu. E ela perguntou: foi Deus que te mandou fazer isso? E ele abanou a cabeça assim. Então ela disse assim: vai-te embora, que Deus que te mandou por nós aqui vai cuidar de nós. Foi assim que o homem voltou para casa e deixou mulher e filho no deserto. Depois disso, ela começou a correr para frente, para trás, para frente, para trás, à procura de água. Ela não viu água. Então, quando ela correu para a sétima vez, ela viu água à frente, saiu do deserto. Então, essa parte que ela fez, aquela corrida que ela fez sete vezes, nós temos que fazer em Meca. É uma das coisas, sim, que nós temos que fazer. Então, é só uma dessas. Sim. Ponto, que não é só turista, não. É fazer algumas coisas que faz parte de religião para nós agora.
E depois da morte? Limpeza da alma, digamos, que fariam quando vão a Meca. Depois da morte, o que acreditam que vão para um paraíso?
Sim, sim, sim. O objetivo da vida é esse. É como um exemplo. É como um homem está no deserto. E não sabe onde que ele nasceu, não sabe nada. É como nós. Nós não sabemos a viagem que levou nós até aqui. Então ele a procura, a pensar. Qual é o objetivo dessa vida? Uma das testes que ele tem é... Ele entrou num quarto e diz assim: há duas portas. Uma porta é para a liberdade, é para paraíso. Outra porta é para o inferno. Ele tem uma pergunta. E cada porta tem um porteiro. E ele tem uma pergunta para saber qual é a porta vai abrir. Um porteiro é mentiroso, outro fala a verdade, sempre. Então ele tem uma pergunta para saber qual é a porta de liberdade, ou de inferno, ou de paraíso. É o sítio sonho que nós estamos aqui no mundo, agora. Cada vez que nós fizemos essas tradições ou rituais muçulmanos, estamos mais próximos da porta certa.
A porta que vai abrir de acordo com as pegadas que deixamos no nosso caminho. Aprendizagens que são transmitidas aos mais novos para que um dia façam as suas escolhas. Khalid é filho de Yahya Jimou. É barcelense, tem 11 anos, estuda no sexto ano. Por princípio não se aproximava muito das meninas e os colegas nesta idade em pré-adolescência, por marotice ou não, questionavam a sua sexualidade. Khalid afirmou-se muçulmano e só não lhes dá a conhecer mais da sua religião porque não querem. Apenas sabem que não come carne de porco quando almoça na escola.
Eles tentam respeitar, mas com a minha também é complicado haver respeito uns com os outros. Tem alguns que são bons, mas há outros que às vezes cedem da língua e brincam um pouco. Mas eu entendo que isso aí é só brincadeira e que eles, quando fazem isso, simplesmente ignoro, mas quando eu entendo que é uma brincadeira, até brinco com eles às vezes.
Mas, por exemplo,
não é que não se pode ser gay. Simplesmente é difícil explicar isto. O que é que pode trazer ser gay? Se tu achares que pode trazer alguma coisa, ok, segue o teu caminho. Mas se achares que não traz nada, segue mesmo o teu caminho. A religião islâmica não força ninguém a fazer nada. Se uma pessoa quiser fazer uma coisa, ela faz. Se uma pessoa quiser fazer outra coisa, ela faz. Mas Deus dá-nos conselhos e quem quiser segui-los, segue-os. Quem não...
A vida é feita de regras e orientações, não é?
Sim.
E eles às vezes não percebem isso quando vocês têm esse tipo de conversa, é isso?
É. Mas na escola, a maior parte das vezes não acontece nada. Muita gente na minha turma: ei, qual é que é a minha religião? Nem sabem qual é que é essa religião. Sendo bem sincero, sou o único muçulmano que eu conheço na escola e acho que isso aí não é mau, é curioso. É que sou.
Por exemplo, existe esse cuidado até no que toca à alimentação, porque como comes na escola, por vezes servem alimentos que tu não podes comer e fazem-te um prato diferente.
Fazem. Lembro que um dia foi uma carne de porco que, mesmo que não estava assim tão boa como costuma ser, eu cheguei lá, sentei-me a ver os meus amigos com uma panada assim de frango no prato. Eles, oi! Oh, agora sou muçulmano, também quero um panado.
Além da carne de porco e das bebidas alcoólicas, há mais alguma limitação no que toca, por exemplo, à alimentação?
Sim, é sangue. É só isso, acho.
Não falamos aqui, mas, por exemplo, no Ramadão, o jejum não é obrigatório para todos. Portanto, quem estiver doente, não é obrigado a fazer o jejum.
Não é. Quem tem capacidade, faz. Não é? Quem não tem...
E vai da consciência de cada um.
Sim, sim, sim.
Teu pai diz aqui que vocês conversam, ele... Procura que sigas o caminho da sua religião, mas a escolha é tua. Sim. E tens essa percepção?
Tenho. Tendo do lado do meu pai e eu, por enquanto, não sei no futuro, só Deus sabe o futuro. Por enquanto estou a seguir o caminho do meu pai, a seguir o caminho do islamismo.
Khalid ainda não faz o jejum durante o Ramadão, pois é muito jovem, mas anseia por cumprir as tradições do islamismo, sobretudo pelo matar da ovelha. Maryam tem 8 anos, é irmã, e quis vir à rádio partilhar este momento divulgando a religião que segue.
Eu digo que eu não como carne de porco. Eles perguntam se eu nasci em outro lugar. E eu digo que eu nasci em Portugal.
Em Barcelos?
Sim.
Maryam veste o hijab que cobre o cabelo sempre que vai à mesquita e, tal como a mãe e outras mulheres, não se juntam aos homens na oração. Ficam noutro espaço. Moisés dá a sua explicação.
A mesquita já é pequena agora. Então, as mulheres deram espaço ao homem. Antigamente, as mulheres estão atrás, os homens estão à frente. Para muçulmanos, cabelo, até tudo é para nós, mais ou menos. É tipo nu, não é? Então, para o homem não andar a olhar para a mulher, em vez de rezar. E as mulheres aqui têm o direito a olhar para o homem. Estão ficam atrás, podem olhar para nós. Nós não podemos olhar para trás, olhar para ele.
O que achas destes trajes?
É fixe.
Só usa quando vai à mesquita para respeitar o lugar, não é? Na minha família há cristãos também, há católicos. Algumas das minhas irmãs são católicas. Não faz muita diferença.
O importante é viver em respeito.
Pois, é isso. Eu respeito a ela. E elas respeitam a nós também. Somos todos iguais. Só que a maneira de ver as coisas aqui é diferente. Não é? E somos religião de Abraão. Todos, os três, judaísmo, e cristianismo e islã. Somos iguais. Porque eu já vi os cristãos, alguns, a rezar como que nós rezamos. A pôr a cabeça no chão, por Deus. É a maneira de servir o Deus que é diferente.
E a fé está em cada um de nós.
Ponto. É isso.
Respeito esse princípio maior pelo outro, independentemente das suas crenças ou práticas religiosas. Hoje, dando voz a uma família muçulmana a viver em Barcelos desde o ano 2000, onde viriam a nascer os filhos, e cumprem o Ramadão, o jejum, oração e caridade, num momento de renovação.